Tentar ler textos do primeiro século com a nossa cabeça moderna ocidental olha, é basicamente como tentar jogar xadrez usando o manual do Banco Imobiliário.
Nossa, sim. As peças estão ali no tabuleiro, o formato até parece vagamente familiar.
Um rei, um peão, uma torre, né? Mas a lógica invisível que move cada uma dessas peças pertence a um universo completamente diferente. E hoje, o nosso objetivo é mergulhar exatamente nesse choque de realidades.
Com certeza. A nossa investigação de hoje, essa análise profunda que vamos fazer, foca em como a cultura do Mediterrâneo Oriental do primeiro século realmente operava.
Exato. Vamos tentar desconstruir a lente do século XXI, que, tipo, com muita frequência, distorce a interpretação de documentos históricos e textos antigos. Tudo isso baseado no material incrível da palestra do Dr. David de Silva.
De forma muito clara, o problema de percepção. Quando olhamos para as regras da sociedade atual, presumimos que o objetivo natural da vida humana é proteger direitos individuais.
Garantir a legalidade, essas coisas, né?
Isso, garantir transações comerciais limpas. E a palestra do Dr. de Silva sobre o mundo cultural do Novo Testamento desvenda um contraste gigantesco aí, focando muito no conceito de honra e vergonha.
Porque a nossa cultura moderna é puramente contratual, sabe? Entrega-se o dinheiro, recebe-se o café, pega-se o recibo e a interação acaba ali.
Ninguém espera virar o melhor amigo do barista.
Pois é, ninguém. Mas no mundo antigo, o acesso a qualquer bem ou serviço era inteiramente relacional. Dependia muito de quem conhecia quem e do status social envolvido na troca.
O perigo real aqui é pegar esses textos antigos, muitos deles com autoridade sagrada, e impor a nossa lógica de contratos e direitos em cima de uma cultura que, assim, desconhecia totalmente esses conceitos.
A gente fica imaginando como isso altera a interpretação das coisas mais básicas. Se a vida hoje é um mar de contratos sem vínculos emocionais, quando lemos um texto antigo falando sobre, digamos, um presente ou uma dádiva, a cabeça já traduz isso de uma forma muito específica.
Sim, para a mentalidade atual, um presente verdadeiro é algo sem amarras. Se alguém cobra algo em troca, deixa de ser presente e vira negócio, certo?
Exatamente. Vira uma mera transação.
Mas o buraco é bem mais embaixo quando aplicamos isso ao passado. Vamos pegar o conceito teológico da livre dádiva da graça. Na mentalidade transacional de hoje, entende-se um presente gratuito como algo que não custa absolutamente nada.
E que não cria nenhuma obrigação de volta, né?
Um patrono rico dava um presente de forma livre. Contudo, no milissegundo em que uma pessoa estendia a mão e recebia esse presente, uma engrenagem invisível era acionada.
Caramba!
Criava-se instantaneamente uma relação profunda de obrigação. Aceitar o presente significava entrar em uma dívida vitalícia de lealdade e gratidão pública perante quem presenteou.
Nossa, isso inverte completamente o cenário. O presente é livre na hora de ser dado, mas recebê-lo amarra o indivíduo a um compromisso contínuo. É tipo assinar um contrato de lealdade com tinta invisível.
Uma definição perfeita, e isso nos leva à grande questão sociológica da época.
Sim, porque me traz uma dúvida essencial. Se os nossos grandes valores modernos, a individualidade, a liberdade de não ter amarras, o direito à privacidade, se isso simplesmente não existia, qual era o motor invisível dessa sociedade? O que fazia as pessoas saírem da cama de manhã?
A resposta se resume a um binômio que governava cada respiração daquele mundo. Honra e vergonha.
Honra e vergonha.
Isso. O que é fascinante aqui é que não era apenas um bônus social ter boa reputação. A honra era a bússola moral, financeira e existencial de toda a sociedade. Sêneca, que foi um proeminente filósofo romano, afirmava categoricamente que algo é desejado pela alma humana simplesmente por ser honroso.
Então, se traz honra, é moralmente bom?
Exato. Se traz desgraça, deve ser evitado, mesmo que custe tudo. Se olharmos para os manuais de retórica antigos ou lermos Aristóteles, todos concordam em uma hierarquia de valores bem assustadora para nós.
Assustadora como?
Em um conflito direto entre segurança pessoal, prazer e honra, a honra sempre, obrigatoriamente, precisa vencer.
Pera, preciso fazer uma pausa lógica aqui. A honra vence a segurança, mas o instinto de autopreservação é o motor biológico mais básico de qualquer ser vivo.
Sem dúvida.
Como é que uma ideia abstrata, um conceito etéreo de honra,
poderia superar o desejo de estar seguro e de simplesmente continuar vivo. Isso soa como um instinto suicida.
Para entender isso, é preciso entender o poder esmagador da socialização coletiva. Nós vivemos em uma era que celebra a frase "Ah, seja você mesmo, não ligue para a opinião dos outros".
Sim, o hino do individualismo ocidental.
Mas no primeiro século, essa mentalidade seria vista como sociopatia. A pressão social era absoluta. O grupo moldava a mente das pessoas desde o berço para que elas desejassem o aplauso e temessem a vergonha acima de qualquer outra coisa.
Acima da dor física ou da própria vida, imagino.
Acima da dor, da fome e da morte. O medo de ser excluído ou de manchar o nome da família destruía completamente o medo de morrer.
Eu tento visualizar como isso funcionava no dia a dia. Não devia ser algo só interno, né? Precisava ser algo muito palpável. Muito visual.
Totalmente. Era um teatro constante e extremamente visual. A honra não era um sentimento fofo de autoestima. Era algo concedido ou retirado publicamente pelo grupo.
E como isso era concedido?
Havia a honra atribuída, que a pessoa ganhava por loteria genética, tipo nascer em uma família nobre, ser homem, ser cidadão. E havia a honra conquistada, alcançada por feitos extraordinários no campo de batalha ou na política.
E os corpos exibiam isso, claro.
Os corpos mostravam esse placar social o tempo todo. Em banquetes, os assentos de prestígio demarcavam milimetricamente o status. Nas arenas, as cabeças eram coroadas com louros para exibir glória. Em contrapartida, cabeças esbofeteadas serviam para degradar o status publicamente.
Então, um tapa no rosto era muito mais que uma agressão física.
Muito mais. O ritual de humilhação física, como as bofetadas descritas no julgamento de Jesus, era um processo formal de destituição de honra. O próprio nome de alguém era sinônimo de honra. Por isso, orações antigas pediam que o nome da divindade fosse santificado. Era um apelo público para manter essa honra intocável.
Faz todo sentido. O que nos empurra para uma constatação muito interessante sobre o individualismo, ou a falta dele.
Porque se a aprovação da multidão era tudo, então o conceito de eu, como conhecemos, quase desaparece, certo? O bem do grupo ficava sempre acima do indivíduo.
Exato. O fim do individualismo moderno.
Pessoas do primeiro século olhariam para o foco atual no interesse próprio como a definição literal de um comportamento sem vergonha. Alguém que colocasse os próprios interesses à frente da cidade seria tratado como um traidor inescrupuloso.
Tem exemplos viscerais disso na história militar, não é? A coragem nos exércitos da antiguidade.
Ah, sim. Os gregos eram condicionados a preferir levar uma lança na coxa a fugir de uma batalha e quebrar a formação.
O sacrifício individual garantia a sobrevivência da cidade-estado.
E como pagamento, o guerreiro ganhava a moeda mais valiosa, a fama imortal nas canções da cidade.
Mas isso não se limitava à guerra, né? Como funcionava na generosidade, por exemplo?
Jeito nenhum. Ele cravou letras de bronze nas pedras, dizendo que pavimentou aquilo às próprias custas, em troca da nomeação como magistrado. A pedra visível até hoje imortaliza essa troca.
É aqui que a coisa fica realmente interessante para a mente moderna. Porque pensa bem na caridade de hoje.
Totalmente diferente daquela época.
Se um grande doador constrói um hospital hoje, há um prestígio moral gigante em esconder a doação, em fazer de forma anônima, para demonstrar humildade profunda.
E no mundo antigo, esconder uma doação colossal seria considerado cúmulo da insanidade, um desperdício imperdoável. Seria literalmente jogar fora a moeda mais valiosa do mundo, a fama pública. A humildade oculta não tinha valor. O reconhecimento era a verdadeira transação.
Isso também devia afetar as divisões sociais e de gênero de forma pesada, não?
Sem dúvida. A sociedade era rigorosamente patriarcal, desenhada em torno do status masculino. Os homens habitavam a esfera pública competindo por poder. Já as mulheres ficavam na esfera privada com um foco absoluto na modéstia para preservar a honra da família.
Os homens respondiam publicamente por qualquer ataque a essa honra, certo?
Isso. Haviam exceções notáveis em textos como Judite e Quatro Macabeus, onde mulheres demonstram extrema coragem pública. Mas, curiosamente, elas eram elogiadas justamente porque a coragem estava atrelada às virtudes tradicionais protegendo as leis do grupo.
Certo. Mas então, se a honra depende de manter os valores de um grupo específico, isso levanta uma bandeira vermelha. O que acontece quando uma pessoa faz parte de dois grupos cujas definições de honra entram em conflito mortal?
Essa pergunta define o maior pesadelo das minorias religiosas da época. Pense em um judeu devoto vivendo em uma cidade grega ou na minúscula comunidade cristã em Éfeso.
Para o grupo interno, as regras eram claras.
Sim, fugir da idolatria, guardar o sábado, circuncidar os meninos e manter leis alimentares rigorosas. Fazer isso trazia aplausos da comunidade.
Mas ao sair pela porta de casa, pisando no mercado dominado pela maioria grega, a percepção devia ser o extremo oposto.
O choque era brutal. Se conectarmos isso ao panorama geral, a maioria grega via essas práticas como uma ameaça civil. Eles taxavam os judeus de ateus por negarem os deuses locais.
Ateus? Isso é fascinante. Para um grego, religião era dever cívico, não só fé íntima.
Exatamente. Além disso, a circuncisão era vista como mutilação bárbara. O sábado era considerado pura preguiça em um mundo que não parava. E recusar a carne de porco à carne providenciada pela natureza parecia uma irracionalidade completa.
Então, o que significava tudo isso na prática? Era uma encruzilhada impossível. Para ter prestígio com os vizinhos gregos, a única saída era cometer apostasia e abandonar as próprias raízes.
Era uma pressão social massiva. A escolha era entre pertencer ao topo da sociedade ou virar motivo de chacota diária.
Como essas minorias não foram simplesmente extintas diante de um tribunal de opinião tão esmagador?
Diante dessa pressão, os líderes desses grupos tiveram que criar um contra-ataque ideológico inteligente, redefinindo as regras do jogo e redefinindo quem era o juiz.
Se não dá para vencer o público da rua, cria-se uma instância superior.
Com uma sofisticação retórica incrível. Textos antigos, como o de Ben Sira, argumentavam que o temor a Deus superava qualquer riqueza. O tribunal da opinião foi transferido dos humanos para Deus.
Tem aquela imagem dos olhos divinos, né?
Isso. A ideia de que os olhos de Deus são 10.000 vezes mais brilhantes que o sol. O único espectador que importava agora era o divino.
Mas e os vizinhos que continuavam zombando deles no mercado? Como lidavam com o escárnio?
Fazendo uma desvalorização intelectual do opressor. A sabedoria de Salomão, por exemplo, ensinava que os gentios zombadores adoravam estátuas mortas e viviam de forma vergonhosa. Logo, a opinião deles valia literalmente zero.
Mas olha, isso levanta um questionamento crítico. Ao dizer que qualquer pessoa de fora do grupo é moralmente corrompida e cega, essas comunidades não estavam criando uma bolha defensiva extrema para se proteger da rejeição?
Isso levanta uma questão importante. De fato, soa como um isolacionismo perigoso para os padrões de hoje. Mas, do ponto de vista sociológico da época, essa era a única tática capaz de impedir a extinção da identidade deles.
Era uma questão de sobrevivência psicológica mesmo.
A bolha os manteve vivos em um mundo fundamentalmente agonístico.
Agonístico. Essa palavra é chave. Ela indica que a honra não era só abaixar a cabeça e suportar o xingamento. Significava combate, uma batalha pública por status.
A sociedade funcionava como um jogo de soma zero. Uma mercadoria limitada, onde, para ganhar, era preciso fazer o outro perder prestígio em público.
A famosa dinâmica de desafio e resposta.
O livro de 4 Macabeus tem um exemplo brilhante, onde uma mãe e 7 mártires são torturados. O que a rua via como vergonha, o autor transforma em um concurso honroso. O tirano é o oponente, Deus dá a coroa e a vergonha externa vira prestígio interno.
Eles saem testados como ouro no forno. Fantástico. Agora, indo para o dia a dia do desafio e resposta, há um embate clássico no capítulo 13 de Lucas que ilustra isso perfeitamente, onde Jesus cura no sábado uma mulher encurvada por 18 anos.
Ao fazer isso no dia sagrado, ele reivindica honra e autoridade sobre a lei. A primeira estocada. O líder da sinagoga então lança o desafio indireto, dizendo à multidão para vir nos outros 6 dias para a cura.
A tentativa de deslegitimar a ação e humilhar Jesus. É aí que vem a resposta, a tréplica fulminante.
Exato. Jesus argumenta que todos desamarram seus animais no sábado para dar a água. Logo, desamarrar uma filha de Abraão de um sofrimento tão longo era ainda mais vital.
A lógica encurrala o oponente, mas quem dá a palavra final?
A plateia. Esse é o detalhe de ouro. Quem julga o vencedor não são as autoridades, mas a multidão. O texto nota que os oponentes foram envergonhados e a multidão se alegrou.
Cara, essa dinâmica lembra muito um debate político moderno, ou até uma batalha de rap, sabe? Onde os participantes trocam ataques e a reação do público determina quem sai coroado de honra e quem sai humilhado.
Uma comparação excelente. E para sintetizar, reconhecer esses códigos de honra, vergonha e pressão de grupo transforma completamente como vemos os textos antigos. Eles deixam de ser regras secas e passam a ser vistos como ferramentas urgentes de sobrevivência e batalhas por status em um mundo implacável.
E é por isso que é essencial despirmos nossas próprias lentes culturais sempre que analisamos a história. Entender o passado requer entender a moeda com a qual aquele passado operava. O que me deixa com um pensamento provocativo final para quem acompanha a gente hoje.
Qual seria?
Historicamente, o mundo ocidental migrou de uma cultura de honra e vergonha para uma cultura baseada em direitos, culpa e leis individuais. Mas com o advento das redes sociais, da vigilância constante e do medo terrível do cancelamento público, fica a reflexão. Será que a tecnologia do século XXI não acabou nos devolvendo, de forma acelerada e digital, ao exato mesmo sistema implacável de honra e vergonha do primeiro século? O tabuleiro hoje pode ser feito de telas, mas a disputa desesperada pela aprovação da praça pública parece não ter mudado nem um pouco.